Santo, Senhor, a vida de cada uma dessas crianças ao ouvirem a Tua Palavra, que ali elas sejam libertas, sejam também cheias do Teu Espírito Santo, como também a vida de cada pai, cada mãe que está neste lugar, saiba instruir os seus filhos no Senhor e no temor de Deus, de tal forma, ó Deus, que possam crescer em sabedoria, em graça e no temor de Deus. Ó Deus, aquilo que elas recebem também irão receber na sala de aula, guarda os seus ouvidos e elas sejam, Senhor, sábias em dar a resposta àqueles que terão como ensino neste ano. Livra as suas vidas, ó Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que vai perverter a sua vida, o seu padrão moral, daquilo que tem recebido como ensino na tua casa, como também naqueles pais que temem ao Senhor e que a instrui na verdade. Em nome de Jesus Cristo, entregamos em tuas mãos, nós abençoamos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Houve um irmão aí que perdeu uma Bíblia, se alguém encontrou. Aqui. Os irmãos não estavam nas trevas, os irmãos estavam na luz, amém? Jesus é a luz. Amém. Pode se assentar. Cremos que o Senhor já tem respondido a nossa oração. Vamos aproveitar então o tempo. Então leia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Versículos de 6 a 20. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Pode projetar lá para nós. Eu tenho aqui o material, se alguém puder dar um apoio ali, levar lá. Livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 20. Diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Esse Jó sou eu, você, cada um de nós. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos e aos servos serviram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, três tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o teu Espírito está aqui neste lugar. E abrimos, portanto, o nosso Espírito para que o Espírito Santo de Deus revele a nossa vida e o nosso coração diante de Ti. De tal forma, ó Senhor, que tudo que se opõe ao conhecimento de Cristo Jesus neste lugar, sejam retiradas as suas forças, manietados e levados para bem longe deste ambiente. E pedimos, ó Deus, que este lugar, como até aqui, tem sido cercado com o sangue de Jesus, o teto, o chão, parede, as aberturas, ó Deus, deste lugar, sejam blindados pelo Teu Espírito Santo e pelo sangue de Jesus, impedindo que toda ingerência do inimigo venha sobre este lugar. Pedimos tão somente que o Senhor rasgue o céu e desça no meio de nós, trazendo, Senhor, aquilo que está no Teu Espírito às nossas vidas nesta noite. E assim, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, a glória e a honra seja dada ao nome de Jesus Cristo, o nosso Deus e Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos nos fala de um homem íntegro que viveu de modo irrepreensível diante de Deus. E num dia, somente num dia, ele perdeu tudo, perdeu suas filhas, perdeu seus filhos, perdeu a sua empresa. Ele literalmente ficou de um homem rico e amanheceu no dia seguinte um homem pobre, herdando simplesmente 3 amigos que alfinetavam a vida dele constantemente para que negasse a Deus, e uma mulher que era pior do que uma goteira pingando na sua casa diariamente. Era tudo que ele tinha herdado agora. Mas isso nos traz uma pergunta: por que que o justo sofre? Você me diga: é, pastor, eu não sou tão justo assim. No entanto, a Bíblia fala de que nenhum justo há sobre a terra, mas quando fala lá no livro de Romanos, está falando da natureza humana, e que nenhum homem na sua integridade humana foi visto justo por Deus, para que pudesse morrer pelo pecado do homem. Mas a solução foi Deus enviar o seu filho na forma de homem, e viveu de modo íntegro, reto, irrepreensível, sem pecado, entrou na morte, e porque o salário do pecado é a morte teve que devolvê-lo para a vida, porque esta era a lei de Deus. E agora aqueles que passam a crer em Cristo Jesus, Deus os enxerga agora não simplesmente você como pessoa, mas Deus olha para você e olha você em Cristo Jesus. Então, aos olhos de Deus, Deus te vê como uma pessoa justa, não por causa daquilo que você faz, pelo que você deixa de fazer, mas por aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário e te inocentou dos teus pecados diante de Deus. Todos nós estávamos condenados ao inferno, nascemos já com os 2 pés no inferno, mas quando nós cremos na obra da cruz, nós somos justificados diante de Deus por causa da fé. Isso que Paulo fala aos Romanos no capítulo 5, nós somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então Deus não está mais irado contra você, contra o pecado, porque Ele agora enxerga você em Cristo Jesus. Então, aos olhos de Deus, você é uma pessoa justa. Então, por que que nós sofremos? Todos nós sofremos em 4 áreas, nós enfrentamos problemas em 4 áreas, basicamente, da nossa vida. Nós enfrentamos problema na área financeira. Alguém aqui não tem problema na área financeira? Todo mundo está nadando na grana? Todo mundo está recebendo em dólar? Tem dificuldade em pagar as suas contas, em fazer o seu orçamento mensal para saber onde você gasta o seu dinheiro? Talvez você gostaria de ter tantas coisas, mas você não consegue porque a grana é curta. Todos nós temos dificuldades, muitas vezes, dentro da área financeira. Nós sofremos dentro da área financeira. Nós sofremos também na área da saúde. A saúde, por exemplo, no país, ela não existe. Poucos são os privilegiados daqueles que têm uma Unimed ou um plano. Mas se você depende do INSS, você vai lá, você de repente pode morrer na fila esperando. Nós sofremos por causa da nossa saúde, temos um corpo limitado. Achamos que somos bons, que temos saúde, mas só o irmão do Zico, a irmã do Zico te pegar, que é a Zica, você já está lascado, meu irmão. E se o Chico Cunha também chegar na sua casa, também você vai ver que você não serve para nada, que a sua carne não vale nada, um mosquito te derruba. Todos nós sofremos dentro da área física, mas também nós sofremos nos nossos relacionamentos. Às vezes nós gostaríamos de ter um lar igual o irmão que foi criado dentro de um lar cristão, mas talvez não seja essa a sua realidade. Você sofre porque você é incompreendido por causa da sua fé. O teu marido, de repente, não é aquilo que você gostaria de ter como esposo, é aquele que te faz sofrer. Teu padrasto também pode ser aquele que te maltrate, não te proporciona aquilo que você gostaria de ter como pai. E nós sofremos nos nossos relacionamentos, por isso que Deus nos deu 6 mandamentos, que observasse dentro desses 10 mandamentos, 6 dizem respeito ao nosso relacionamento com as pessoas. Porque o nosso relacionamento com as pessoas, ele depende do nosso relacionamento com Deus. Nosso bom relacionamento com Deus vai determinar com que nós tenhamos bom relacionamento com as pessoas. Mas nós sofremos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, dentro do convívio de pessoas, seja na faculdade, na escola, em casa, seja no trabalho, nós sofremos dentro da área de relacionamentos. Mas também nós sofremos porque também existe uma opressão espiritual. Você está dentro de uma batalha, e esse campo de batalha é a sua mente, onde o inimigo se infiltra muitas vezes e te traz ingerências, acusações, condenações na sua mente, e muitas vezes você vive atormentado e você é aprisionado por causa do teu passado. Mas lembre-se, se o inimigo te lembra do seu passado, lembra ele do futuro dele, que ele já está condenado, e você em Cristo Jesus está justificado por causa da sua fé. Então nós sofremos em 4 áreas, basicamente em 4 áreas da nossa vida. E a Bíblia nos diz que o dia mau ele chega. E chegou na vida de Jó. E você olha para você, analisa a sua vida, e você não é tudo aquilo que você gostaria de ser. Ainda que você não seja aquilo que você deveria ser, nem aquilo que você pensa ser, você tem que ter uma certeza dentro de você, que agora você já não é mais aquilo que você era, porque agora você está em Cristo Jesus. Amém? Mas o dia mau ele vem. Mas por quê? Que tenho que sofrer? Por que que o justo sofre? É porque há em nós uma natureza de pecado que se opõe ao Espírito. A vontade de Deus é de que você ande no Espírito, que você realize o coração de Deus, vivendo uma vida no Espírito. E o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas capítulo 6, versículo 16, por ali, que andai no Espírito, uma ordenança de andar no Espírito. Mas temos um pitbull dentro de nós que tenta nos morder, que tenta destruir a nossa vida, que é a nossa carne. O apóstolo Paulo fala então em Romanos capítulo 6, que nós já somos mortificados, que nós morremos com Cristo Jesus, mas essa natureza, ela constantemente tenta nos puxar para o centro da terra. Então temos uma natureza divina que está dentro de nós e uma natureza que herdamos de Adão. Então isso nos faz sofrer porque os sentimentos se afloram. A sua vontade se opõe à vontade de Deus. E com isso, quando você obedece os seus sentimentos, as suas emoções, a sua vontade, a sua carne, isso te traz sofrimento. Mas traz sofrimento também quando você deseja viver em Deus, se mover em Deus. Você deseja ver Deus se manifestar, você sofre crítica, você sofre oposição, você tem inveja. Você tem pessoas que não vivem no mesmo nível de espiritualidade, e são essas as pessoas que também se opõem a você, e você também sofre por causa disso. Então por que que o justo sofre? O apóstolo Paulo ele nos diz que nós temos essa luta dentro de nós. No livro de Romanos, no capítulo 7, pode projetar lá para nós, do versículo 18 ao 20, assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, porque nós somos maus. Diga para quem está do seu lado, você é mau. Jesus, ele nos disse que nós somos maus. No livro de Mateus, Jesus diz assim, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então nós temos uma natureza má, você tem uma natureza de porco, eu tenho uma natureza de serpente, que é a natureza do pecado, mas vive dentro de nós um cordeiro, vive dentro de nós um leão. Mas o que vai nos vencer é aquilo que nós alimentamos. E Paulo agora fala desta luta da carne e o espírito. E ele faz esta analogia no capítulo 7 também, do marido que se casa com uma mulher que não conhece a Jesus, ou ao contrário. Nos diz essa luta, este conflito que existe entre esta aliança. Mas isso nos traz sofrimento, seja qual for a luta que você esteja vivendo no dia de hoje. Eu quero dizer que Jesus, nesta noite, Ele quer aliviar o teu fardo. Nesta noite, Ele quer ter um encontro com você neste lugar. e trazer paz no teu espírito. Mas por que que o justo sofre? Porque o sofrimento nos ensina a obedecer. Nós temos uma natureza que nos leva mais a fazer o errado do que fazer o que é o certo. Paulo diz, o bem que quero não faço, mas faço o mal que não quero. A natureza do pecado. Nós temos essa natureza pecaminosa que nos tenta levar aquilo que é o oposto. Então isso nos traz sofrimento. Mas tem um objetivo. O objetivo é de nos ensinar a obedecer. É por isso que Deus nos deu uma padaria. Quando somos criados, desde pequeno, a mãe que tem o temor de Deus, o pai que sabe o temor de Deus, que conhece a palavra de Deus, ele não vai espancar os seus filhos com a mão ou com um pedaço de pau, ou jogar um chinelo, ou jogar algo que ele vê na frente, mas aquele que disciplina na padaria, na parte carnuda, é lá onde tem que ser disciplinado, porque a palavra de Deus nos diz em Provérbios que a criança deve ser ensinada com a vara. Nós sempre dizíamos para o nosso filho: filho, você precisa saber e conhecer a varinha mágica. A varinha mágica é aquela que transforma o filho desobediente num filho obediente. São estas coisas que são ensinadas para que se submeta ao pai e à mãe, reconhecendo que o pai é aquele que representa Deus, é aquele que manifesta o amor, é aquele que é o sacerdote da casa, é aquele que representa o pai de amor. Mas ele precisa ser preparado para obedecer às autoridades. Porque se nós não obedecemos às autoridades que estão sobre nós, seu líder de célula, seu discipulador, o obreiro, o pastor, seja onde você estiver, no seu trabalho, se você não se submete à autoridade, é reflexo de que você não se submete a Deus. Pois aquele que se submete a alguém que é uma autoridade, ele não vai ter nenhuma dificuldade para se submeter a Deus. Porque o reflexo de que quando você teme a Deus é quando você tem facilidade de prestar conta do seu coração para alguém. É aquele que diz: ah, ninguém tem nada que ver com a minha vida, ninguém tem nada que ver comigo, eu vivo da vida do jeito que eu quero. Não, não é assim. Deus não precisa de crente, meu irmão. Crente até o diabo é. Ele precisa de discípulos. Discípulos não é aquele que é independente. Discípulo não é aquele que também é codependente. Aquele que vive dependendo do seu discipulador, ou que vive dependendo de alguém que lhe dê uma orientação. Mas ele é interdependente, é aquele que abre o coração, é aquele que analisa conselhos, pois assim ele ouve a voz de Deus quando abre o seu coração, quando ele coloca para fora tudo aquilo que ele tem dentro dele, porque ele sabe que se ele abrir o seu coração, se sentindo amado, as autoridades que estão sobre eles, as autoridades espirituais que estão sobre eles, vão simplesmente ajudá-lo e encorajá-lo a fazer aquilo que é o certo. Mas quando você ouve a sua natureza de pecado, a sua natureza terrena, isso te traz sofrimento. Portanto, meu irmão, minha irmã, seja discípulo de Jesus e não seja um crente. Amém? O crente é aquele que procura com que ele seja valorizado. Verdadeiro discípulo é aquele que valoriza os outros. O crente é aquele que deseja ser visitado. O discípulo é aquele que tem o desejo de visitar os outros. O crente é aquele que deseja ser abençoado. O discípulo é aquele que tem o desejo de abençoar a vida dos outros. Portanto, você não é simplesmente um crente, meu irmão. Você é um discípulo de Jesus. Por que que o justo sofre? Porque o objetivo é de que você aprenda, que eu aprenda a obedecer. No livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz assim que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Ora, se Jesus aprendeu a obedecer, o que que vai deixar para mim? O que que vai deixar para você? Se Jesus aprendeu a obedecer, quanto mais eu e você precisamos obedecer? Por que que o justo sofre? Porque diante da obediência, Deus vai nos levar a um nível maior em Deus. Nós podemos olhar para a vida de Moisés. Moisés teve 3 etapas de 40 anos. Durante 40 anos ele foi instruído pela sua mãe, instruído na melhor faculdade da época, equivalente talvez hoje uma faculdade de Harvard nos Estados Unidos. Foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Durante 40 anos ele ouvia da sua mãe que ele iria ser o libertador do povo hebreu. Ele foi se conscientizando daquilo, e 40 anos ele pensou que ele era alguém. E durante esses 40 anos ele matou um egípcio, porque ele pensava que ele tinha estratégia de guerra, ele pensava que ele tinha sido bem instruído e que poderia ocultar um cadáver. Mas foi descoberto, e quando descoberto, fugiu para o deserto de Padan Aram e ficou lá durante 40 anos, 40 anos no deserto, fugindo, com medo, amedrontado. 40 anos, ele viu agora que ele não era ninguém. E quando ele se deparou com a sarça ardente, Deus o chamou. Ele disse: eu não, Senhor, chama outro, eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eles não vão crer em mim, levanta outro. E o Senhor disse: é você quem eu quero. E quando ele se dispôs a ir, e ele foi um instrumento de Deus para que os milagres começassem a acontecer, e durante 3 meses eles viram a glória de Deus todos os dias na sua vida. Durante o dia, a nuvem sobre eles. Durante a noite, o fogo estava ali sobre a tenda. Eles viram sair água da rocha. Eles viram as águas amargas se tornarem águas doces. Eles viram o maná cair do céu constantemente. Eles viram todos esses milagres. Eles viram as 10 pragas. Ele viu o mar se abrir. Ele viu os egípcios morrerem. Mas durante 40 anos, terceira etapa de 40 anos, ele viu o que Deus pode fazer quando um homem se considera um ninguém. 40 anos ele pensava que ele era alguém. Ele viu que não era ninguém. E depois ele viu o que Deus pode fazer quando alguém se considera ninguém nas mãos de Deus. Mas o sofrimento que ele passou era porque Deus queria levá-lo a um nível de fé. Então tudo que você passa, tudo que passamos, ainda que não entendamos momentaneamente, Deus, eles têm pensamentos de bem ao seu respeito. Diga isso para quem está do seu lado: os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de bem. São pensamentos de bem e não de mal. Deus não é um Deus masoquista, que ele vê o seu povo, o seu sofrendo, e Deus se alegra porque estão sofrendo. Não, é porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de bem, e ele quer nos levar a um nível maior de fé. Foi assim que aconteceu na vida de Moisés. Ele sofreu, mas porque Deus tinha um plano maior para a vida dele. Ainda que seja dolorido, os sofrimentos, as perdas, os danos, ainda que seja sofrida a sua vida, aquilo que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, o que passou na sua vida e que tem lhe trazido sofrimento, eu quero dizer para você que Deus está no controle. Amém? Ele está no barco, porque ele quer te levar a um nível maior de fé. Não existe vitórias se não houver tribulações. Atrás das negras nuvens existe um sol que brilha. No meio da noite escura, existem as estrelas que estão encobertas. Ou seja, atrás das lutas, meu irmão, há um grande troféu te esperando. Amém? No meio da tribulação, o Senhor está lá. Porque o caminho com Deus é no meio da tormenta. Caminhar com Deus é andar no meio de tribulação. Jesus disse que ele não teria uma vacina para aqueles que o seguissem e que seriam livres das tribulações neste mundo. Antes, pelo contrário, no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos fala uma linguagem de encorajamento. Para Josué, para a conquista da terra, ele disse a Josué: eu sou contigo, seja forte, seja corajoso. E esse ser forte e corajoso são 365 vezes. Não temas, sê forte, estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, diz Jesus. Aquele que vem a mim nunca lançarei fora. jamais lançarei fora. Isso significa que o Senhor está sempre com você. Ainda que você esteja sofrendo, Ele está com você. Ainda que seja dolorido, ainda que seja árdua a sua luta, Ele está com você, Ele está ao seu lado, Ele está junto com você. E Ele te diz: não temas, seja forte, seja corajoso. 365 vezes, um dia, em cada dia do ano, Ele nos diz: não temas, eu estou contigo. Mas então por que que o justo sofre? É porque o sofrimento nos ensina a ter empatia. O que que é ter empatia? Ter empatia é se colocar no lugar do outro. Se você nunca sofreu nada, se você nunca passou por nenhuma tribulação, como é que você vai se colocar no lugar do outro? Como é que você vai entender o outro? Talvez aquele que nunca passa por luta, porque nunca tem tribulação alguma, é o tipo do Maradona. Tem o peito de pomba, topete e olhando para cima. Mas muitas vezes o sofrimento ele vem para nos ensinar a termos empatia, a nos identificarmos com o sofrimento do outro. Aí talvez você olhe para o seu irmão que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, à frente e atrás. Você não sabe o que ele passa. Você não sabe quais são as lutas dele. Talvez lá na sua célula, ou lugar de comunhão, onde você descobre a sua necessidade, você pode ser um instrumento de bênção na vida dele. Mas se quando pedimos alimentos, vocês não se identificam com ninguém, é porque talvez você nunca tenha passado dificuldade alguma. Por isso que você não se identifica, não traz nenhum alimento no período da ceia, na Santa Convocação, porque talvez você nunca tenha passado necessidade. Talvez você não tenha empatia, por isso você não se compadece. Mas se você vê necessidade, um quilo de arroz que você traga, um quilo de feijão que você traz, vai abençoar a vida de alguém. Isso é manifestação de amor, isso é ter empatia. Ah, pastor, mas eu não tenho, as coisas tão difíceis para mim. Semeia que você vai receber, meu. Dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante. Seja instrumento de bênção, tendo empatia pelo sofrimento dos outros. Talvez você nunca tenha ficado desempregado por muito tempo. Talvez os ranhentos, os barrigudos lá estão clamando, mas você não se compadece, porque você nunca passou. Mas quando você vê a pessoa que está do seu lado, do seu dia a dia, passando por dificuldade, você não vai dizer: olha, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Não, Deus está colocando ali para que você seja instrumento de bênção naquele lugar. Então, meu irmão, se existe necessidade entre nós, você, eu, cada um de nós, devemos ser esse instrumento de bênção. Se temos empatia, se sofremos, se já passamos por dificuldade, nós vamos ser esse instrumento de bênção. Quanto podem dizer isso? Eu serei esse instrumento de Deus para a vida da igreja, dos nossos irmãos. Amém? Assim se compadece daqueles que sofrem. Mas se você ainda está com o peito de pomba, ainda sendo um Maradona na vida, Deus precisa tratar com você. Por que que o justo sofre? Para que nos ensine a interceder pelos outros. Os amigos de Jó viram o grande empresário, um homem rico da época. Não sei aqui agora qual era o valor em dólares ou em euros, o valor de todo o patrimônio de Jó. Mas era um homem rico, era um homem que tinha uma boa vida, mas de um dia para o outro, ele empobreceu, herdou uma mulher que azucrinava a vida dele e três amigos que não eram amigos. Amigos que nos apontam o dedo na hora de dificuldade não são amigos. Amigos são aqueles que choram junto com você. Amigos são aqueles assim: olha, não tem nada em poder te ajudar, mas conta comigo, eu estou orando com você. É aquele que vai lá e ora junto com você, que chora junto com você, que está lá no momento da maior dificuldade, está lá junto com você, mas não te condena, mas não te acusa, mas é aquele que te encoraja assim: as coisas vão mudar, seja forte, as coisas vão mudar, elas vão melhorar. Profetiza isso, declara isso na sua vida: você não está sozinho, o Senhor está contigo, as coisas vão mudar. Quando sofremos, é porque o Senhor está nos mostrando a necessidade de interceder pelos outros. Jó, ele tinha inimigos que se colocaram ao lado dele. No capítulo 42, versículo 8, nos diz que a sorte de Jó, ela foi mudada quando ele começou a interceder por eles. Tomou, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó, os sofrimentos que passamos, ele tem o propósito de nos levantar como intercessores. A apóstola, ela teve um alvo desde o dia que começou aqui, levantar 100 intercessores. A igreja que avança é aquela que anda de joelhos, que tem joelhos dobrados e olhos molhados. Esta é a igreja que vence, a igreja que se quebranta, a igreja que reconhece que precisa, que depende do Senhor. Então, o sofrimento com que objetivo? É de que nós venhamos a interceder. Interceder é aquele que se coloca entre um lugar e o outro. É o intermediário, é aquele que interpõe, que pede pela vida do outro. Este é o propósito das lutas, das tribulações. Por que que o justo sofre? É porque Deus quer mudar a nossa sorte. Diga para quem está do seu lado, Deus quer mudar a sua sorte, meu irmão. O sofrimento, ele tem como objetivo de vir de vestes de trabalho, disfarçadas de trabalho, para Deus nos abençoar. O objetivo de Deus, o objetivo do Senhor, é de exercitarmos a nossa fé. Porque você, eu, a igreja de Jesus, ela já foi abençoada. Você já é uma pessoa abençoada, você já nasceu abençoado. É o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, no versículo 6. Que juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 1, no versículo 13, mesmo de Efésios, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Então você já é uma pessoa abençoada, mas quando o sofrimento nos sobrevém, é porque Ele quer te abençoar, meu irmão. É porque no meio desta luta existe uma grande vitória esperando você. Existe uma grande bênção atrás desse sofrimento que você está passando. Deus está preparando você para você galgar montes, para você subir mais alto e contemplar a vitória do Senhor. Esse é o objetivo de por que o justo sofre. Por que que o justo sofre? Porque Ele quer implantar em nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, ele nunca termina. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, este trabalho em você, ele está ainda em construção. Talvez você deveria carregar uma plaquinha e dizer assim: tenha paciência comigo. Você não é o Chaves, mas tenha paciência comigo. Estou em construção. Você está sendo trabalhado pelo Senhor. Você está sendo, a cada dia, sendo moldado a fim de que o Senhor seja manifesto em você. Todos os sofrimentos que Paulo passou, você olha a vida de Paulo, a bênção que Paulo foi, mas você não olha os sofrimentos que ele passou. Mas ele chegou no final da sua vida, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, Ele tinha consciência que ele não tinha mais vontade própria, que ele estava na cruz com Cristo. Ele diz assim: este viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ou seja, tudo aquilo que ele passou, ele foi com o objetivo de que Cristo se manifestasse através da vida dele. Já não era mais o Paulo, já não era mais Saulo, não era mais Paulo de Tarso. Agora era um novo homem, agora era Jesus que transparecia na vida dele. As pessoas vão olhar para você, de todos os sofrimentos que você tem passado, por tudo que você tem vivido, e vão olhar para você e vão dizer: eu vejo Jesus na sua vida. E não vão ver Jesus na sua vida porque você está parecendo um lobisomem, não depila debaixo do braço, as mulheres não depilam debaixo do braço, não depila a perna. Mas não é por causa disso, não é porque você usa uma calça de linho ou usa uma gravata, um gel no cabelo, camarada parecendo de outro mundo, que você vai ser visto e reconhecido pelas pessoas que você tem Jesus. Mas quando você tem Jesus, você revela aquilo que Jesus é. Como que Jesus é? Jesus é amor, Jesus é alegria, Jesus é longanimidade, benignidade, Jesus é fidelidade, é mansidão, é controle, é domínio próprio. Isso é Jesus, são os frutos do Espírito. Quando você permite com que o trabalho de Deus seja implantado na sua vida, você entende que todos os sofrimentos está cooperando para o teu bem. Diga isso para quem está do lado: os teus sofrimentos estão cooperando para o teu próprio bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí diz no versículo 29: os quais os de antemão os chamou e os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Portanto, toda crise, todo sofrimento, ela tem o objetivo de levar você a se tornar semelhante a Jesus em caráter. Se tornar semelhante a Jesus em caráter é aquilo que você é quando você está sozinho, quando ninguém te observa, quando ninguém olha para você. É lá que você revela quem Jesus é. Propósito do sofrimento. Por que que você sofre? É para que o caráter de Cristo seja implantado na sua vida. Por que que o justo sofre? É porque há um inimigo que se opõe à vontade de Deus. Deus tem o melhor para você. Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Para ouvir Deus e para ter do melhor da terra, requer renúncia. É uma vida de abnegação, uma vida de morte todo dia. Para fazer a vontade de Deus tem um preço. É uma vida de morte. É uma vida onde os seus sentimentos, as suas emoções e as suas razões devem estar em consonância uma com a outra. Para que todas as suas motivações sejam corretas, as suas intenções estejam corretas e as suas razões também sejam corretas. Isso é atitude de coração. Isso é você olhar lá no fundo do coração e ver como que os teus sentimentos estão diante da palavra de Deus. E você obedecer calado, sem vingança, sem ressentimento, sem amargura, sem justiça própria, sendo é aquele quem te defende, é aquele que age por você. Por isso traz sofrimento, porque você tem um inimigo que se opõe a você. Você não deve enxergar simplesmente como um inimigo, que Deus tem um inimigo. Não é uma guerra dualista do bem contra o mal. O inimigo é o teu adversário, o meu adversário. No livro lá de 1 de Pedro, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 8, nos diz que nós temos um adversário, o diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como leão, mas ele não é o leão, ele é como um leão, ele é um leão velho, sem dente, desgarrados, sem garras e que anda de bengala. Mas o verdadeiro leão está dentro de você, que é o leão da tribo de Judá. Esse é aquele que venceu a morte, que vive dentro de você. Por isso, quando você entende que o sofrimento lhe vem porque tem um inimigo que se opõe. E a sua luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, a sua luta é contra demônios que se opõem no mundo espiritual para que você não desfrute de melhor de Deus para você. Mas quando você não busca, quando você não põe, não se opõe, quando você não intercede, quando você não guerreia, ele passa a te vencer. Mas quando você sabe quem você é, quando você toma posse das armas espirituais, você coloca ele para correr aonde ele está, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você não vai andar mais como um crente corcunda, olhando para o dedo do pé, mas vai olhar para cima, para o autor e redentor da nossa fé, que é Jesus Cristo, sabendo que você está sentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, que é um lugar de vitória. Por isso, meu irmão, ainda que você esteja sofrendo, Deus está no controle. Deus está no controle. Diga para quem está do céu: o Senhor é contigo, o Senhor está no controle no meio dessa luta, meu irmão. Por que que o justo sofre? Ele sofre porque toma decisões erradas. Ele acha que pode fazer, que esse é o caminho, mas antes de tomar a decisão não orou, não pediu direção de Deus para ver se era isso que realmente Deus tinha para a vida dele. Ele acha que sabe, que tem uma experiência de vida, acha que vai ser assim, do seu jeito, da sua maneira, mas não é assim. Isso é presunção. Fé não é um passo no escuro. A fé, ela age com base na palavra de Deus. Aquele que diz lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículos de 13 a 15, ele nos diz que, nós iremos para tal cidade, lá ganharemos e faremos bons negócios, lá ganharemos muito dinheiro, mas não é assim. A Bíblia nos fala também um relato de uma família que deixou o seu lugar, a sua região, e foi morar no meio dos moabitas, uma terra amaldiçoada. E lá os seus filhos morreram, a família morreu e tiveram que voltar sem nada, porque estavam fora da direção de Deus. Por quê? Porque tomamos decisões fora da vontade de Deus. Talvez você esteja sofrendo dentro do seu casamento porque você nunca tomou ou nunca pediu a direção de Deus, se era a pessoa certa para você. Se você está à procura de um cobertor de orelha, meu irmão, minha irmã, peça para ver se é isso mesmo que Deus tem para você. Peça para que você não sofra, para que o seu cobertor de orelha seja uma bênção na sua vida, seja com M ou seja com F, seja macho ou seja fêmea. Saiba que se é isso realmente é a vontade de Deus para você, ou se é a mudança do emprego, é isso mesmo que Deus tem para você, ou se é a sua mudança de cidade, é isso mesmo que Deus tem para você. Você tem uma palavra de Deus para tomar essa decisão, ou você vai trazer sofrimento para você? Não fuja, não fuja, enfrente. Ainda que você sofra, é melhor sofrer com o Senhor do que deixar o sofrimento e viver fora da direção de Deus. Em 11º lugar, por que que o justo sofre? Porque o sofrimento contribui para que o homem busque a Deus. Os israelitas, o povo hebreu, ele se prostituiu, ele voltou-se para a idolatria e permitiu com que Deus permitiu com que Nabucodonosor os levasse para a Babilônia e ficaram lá durante 70 anos. Porque deixaram de buscar a Deus. Lá eles sofreram durante 70 anos. E Jeremias diz, 14:29, buscar-me-eis, 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O sofrimento, ele tem um objetivo. O objetivo é de buscarmos a Deus. Seja qual for o sofrimento, seu filho está na droga, não sabe mais o que fazer, seu relacionamento está arrebentado, busque o Senhor. Você está desempregado, não sabe mais para onde ir, busca o Senhor. Você não sabe que decisão tomar, não fuja, busque o Senhor de todo o seu coração, porque o objetivo disto é fazer com que a cada dia você conheça o Senhor, e não conheça simplesmente de uma forma teórica, mas conheça de uma forma, por uma experiência real, de uma forma empírica, tendo uma experiência, um contato de transformação. Talvez você seja uma pessoa religiosa, você vem à igreja, conheça Deus de uma forma teórica, mas não conhece o sobrenatural de Deus na sua vida. que você precisa é ter um encontro sobrenatural com Deus, a fim de que o seu sofrimento acabe. Talvez você esteja resistindo Deus, naquilo que Deus tem para você, no chamado, no projeto de Deus para a sua vida, e você resiste Deus. O projeto de Deus para você talvez seja de liderar uma célula, ser um líder de célula, mas você não quer compromisso. Deus permite para que você possa buscar a Deus. Por que que o justo sofre? Porque o sofrimento nos ensina a humildade. O sofrimento nos ensina a ser humildes. Humilde não significa ter dificuldade financeira, não. A humildade é uma atitude, uma motivação de coração em reconhecer que depende somente de Deus. Os sofrimentos, ele tem como objetivo de quebrar o nosso eu, de quebrar a nossa vontade própria, para que você se torne um caco, para que eu me torne um caco. Deus somente pode usar vasos quebrados. É Ele quem quebra o vaso e faz novamente. Ele é paciente, Ele não é apressado. Assim como um vaso, que ele pode ser destruído. E os pedaços desse vaso se tornarem os cacos. Um bom artista, ele pode dar uma forma de um mosaico. Aproveitar os pedaços do caco e fazer um belo quadro na parede. Deus faz assim. Ele pega aqueles que já estão com os cacos, aqueles que estão destruídos, aqueles que já não suportam mais, que já não sabem mais como fazer, e que dizem: Senhor, eu não aguento mais, não suporto mais, agora é contigo. Aí Deus diz: ah, agora é comigo, filho. Agora é comigo, minha filha, vem cá. Ele vai juntar os cacos, vai dar uma forma, e os outros vão olhar para você e vão ver: eu não era nada, não era ninguém, mas o Senhor me colocou assentado entre os príncipes, me tirou do meio do monturo, me tirou do meio do lixo e me colocou assentado entre os príncipes. É isso que Deus quer fazer com você. Ainda que o seu sofrimento seja dolorido para você, Deus quer fazer de você como um mosaico, pegar você do nada para que você seja aquilo que Deus te projetou para ser. Em 14º lugar, por que que o justo sofre? Porque o sofrimento, ele nos aproxima de Deus. Diga: o sofrimento nos aproxima de Deus. Ou ele te aproxima de Deus, ou ele te afasta de Deus. E assim é a misericórdia de Deus. É como o sol, que ele endurece o barro e amolece a cera. Humilde é aquele que se rende, que se reconhece que não é nada, que não é ninguém, que precisa de Deus. É como aquele verme que se entrega, que não tem nenhuma defesa, que não tem nenhum chifre para poder se defender. Todo animal, ele se defende por causa do seu chifre. É um instrumento de defesa que ele tem. Mas muitos são como serpentes. Se enrolam e no meio do tratamento atacam e destilam veneno. Deus quer fazer de você não um defensor da teologia do verme, um coitadinho, um vermezinho de Jacó, mas é aquele que reconhece que depende totalmente do Senhor, que não se defende, aquele que se entrega, que deixa o Senhor levá-lo aquilo que Deus tem para a vida dele. Sofrimento, ele nos aproxima de Deus. Se você olhar no YouTube a história de vida de Bianca Toledo, era uma mulher casada, desejava ter filhos, engravidou. Na sua gravidez, seu marido deixou. E ela veio a definhar, pegou uma infecção hospitalar e veio a morrer. Morreu. Mas existia alguém que intercedeu por ela. Existia alguém que estava lá e que cria no poder de Deus. Aquela mulher veio de novamente para a vida. Conheceu o seu filho, depois de longos meses, viu o seu filho pela primeira vez. Hoje é uma testemunha do poder de Deus, que prega a palavra em todo mundo aí. Mas é alguém que teve que passar por um sofrimento, porque Deus queria usar, para que se tornasse um caco, para que a glória fosse somente dele. Deus faz assim conosco. Ele não é um Deus masoquista, não, mas ele usa essas circunstâncias para que nós nos aproximemos de Deus. Por que que o justo sofre? porque a obediência diante, o sofrimento diante da obediência, ele traz a glória de Deus. Ah, eu não estou vivendo em pecado, não fiz nada contra Deus, não quebrei princípios, mas por que eu tenho que estar sofrendo? Apóstolo Paulo foi assim, pregador da palavra de Deus, afrontou as trevas, foi preso, açoitado, ficou na prisão, mas lá no meio da prisão, ele, Paulo e Silas, eles não reclamavam, eles não murmuravam, mas eles se entregavam a Deus, eles louvavam a Deus, eles adoravam ao Senhor. Existe uma força no meio da adoração e no meio do louvor, quando tudo está indo, dando errado, e quando você começa a adorar a Deus, bendizer ao nome do Senhor, Ele começa a guerrear por você, no meio dos teus sofrimentos. O céu se rasgou, a terra foi abalada, e um milagre aconteceu. Eu quero dizer para você que ainda no meio do sofrimento, os céus vão abalar a terra quando você começar a adorar a Deus no meio do sofrimento, no meio da luta, no meio da tribulação, para que a glória de Deus seja trazida sobre a sua vida. Talvez você diga, ah, não me resta mais nada. Eu lembro da história daquele homem, que tudo que ele tinha era um moinho. E na beira do rio, o rio transbordou, veio uma grande chuvarada, encheu-se aquele rio. E aquele homem perdeu tudo que ele possuía, que era um moinho. E ele ficou desolado no meio daquela lama, tipo barragem de Mariana, só lama. Tudo que ele via era somente lama. E no meio daquela desolação, ele começou a olhar para toda aquela lama. Ele viu que algo brilhava no meio daquela lama. Ele se aproximou, foi lá curioso, para ver por que aquilo ali brilhava. Ele se deparou com uma grande pepita, uma grande pepita de ouro, no meio dos sofrimentos, no meio onde não tem mais nada, onde não resta mais nada, existe a oportunidade para um milagre. Eu creio em milagres, eu sou fruto de um milagre, talvez você seja fruto de um milagre. O Deus sobrenatural é o Deus que opera milagres ainda hoje. Deus, Ele é Deus, e Ele trabalha como Ele quer, e Ele somente pode usar vasos que sejam moldados por Ele, quebrados, a fim de que somente a dor possa nos ensinar a dependência de Deus, porque vamos até Deus através da alegria ou pela tristeza, pelo riso ou pelo choro, pela dor ou pelo amor. Quais são os teus sofrimentos nessa noite? Por que você sofre? Talvez você sofra por causa da sua fé. Lembre-se, há uma natureza do pecado que o Senhor põe a você. Ele quer te ensinar a obedecer. Ele quer te levar a um novo nível de fé, como levou a Moisés. Ele quer te ensinar você, quer ensinar você a ter empatia, a interceder pelos outros, a mudar a sua sorte, porque a bênção do Senhor está próxima de você. Ele deseja que você, no meio do sofrimento, venha conhecer a Deus, porque há um inimigo que se opõe à vontade de Deus à sua vida, porque Ele quer que você o busque com mais intensidade, para te ensinar a humildade, para que você se aproxime de Deus, a fim de que a glória de Deus seja trazida sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a vida da igreja, sobre a sua célula, onde quer que você esteja. Ele quer manifestar o seu amor. Quais são os teus sofrimentos? O que te aflige nesta noite? Jesus está aqui. Ele quer trazer um bálsamo ao teu coração nesta noite. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça e diga para Deus quais são os seus sofrimentos. Diga para Deus: Deus, meus sofrimentos estão dentro da área financeira, estão lá no meu trabalho, o chefe que se levanta lá contra mim, Senhor. Meu sofrimento é lá dentro da minha casa, quando meu padrasto não me entende, quando meu sogro, a minha sogra não me entende, quando meu marido não me compreende, Senhor, por aquele inferno que é lá na minha casa, aquela droga que está lá, presente na vida da minha família. Senhor, aquela pessoa que só me dá trabalho dentro de casa, que me faz sofrer, porque não quer compromisso contigo. Senhor, sou zombado da minha fé, tem me trazido sofrimento por causa da minha fé, no trabalho onde eu estou, na escola, na faculdade onde eu estou, Senhor. Tenho sofrido porque tenho dito que te amo, Senhor. Mas hoje, Senhor, eu entendo que tudo isso o Senhor tem permitido para me levantar como alguém que interceda, como alguém que se compadece, como alguém que o Senhor está, Senhor, quebrando e tornando um caco, fazendo, Senhor, um vaso novo. Senhor meu e Deus meu, toma os meus sentimentos e as minhas emoções, diga a Ele, Senhor, tem misericórdia da minha vida, muda a minha sorte, Senhor. Oh Senhor, não quero aprender no meio da dor, Senhor. Eu quero aprender com a alegria de te servir, sendo sábio, aprendendo, oh Deus, com o sofrimento dos outros, meu Pai. Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, muda o meu ser, muda a minha alma, muda o meu ser, Senhor. Transforma a minha vida, seja paciente comigo e transforma o meu coração. Eu não te conheço, mas hoje eu decido por ti, Jesus. Ainda de olhos fechados, alguém que ainda não conhece Jesus, levante a sua mão. Alguém que está aqui que não conhece Jesus ainda, ainda não entregou o seu coração a Jesus, levante a sua mão onde você está. Você que está distante do Senhor, se você que não conhece Jesus está distante dele, levante a sua mão onde você está. Nós queremos ajudar você, nós queremos fazer um bem maior por você, é de orar por você. Mas eu entendo que entre nós estão somente aqueles que servem ao Senhor. Mas hoje a sua aflição tem sido tanta, a sua tribulação tem sido tanta, nós queremos ajudar você. Nós queremos ajudar você pela oração. Adore.